Entro, nos termos do regulamento da comissão. Falta só o quórum de deliberação, mas acho que podemos ir dando aqui algumas informações sobre as audições e sobre algumas diligências que estamos a efetuar. Os senhores deputados receberam a ata da reunião de 7 do... Foi enviada aos senhores deputados a ata da última audição do senhor João Santos Fernandes, que tinha ficado deliberado na última reunião, que iríamos, este senhor pediu para ser ouvido, iríamos analisar a ata da audição em que ele já cá teve e que depois deliberaríamos a vinda ou não. Estamos a pesquisar o paradeiro e qual é a morada do senhor Silvério do Canto, jornalista do Portugal de hoje em 1980. O senhor Pedro Varanda de Castro, jornalista, estamos a aguardar a resposta ao contacto efetuado. Em relação ao Manjor Canto de Castro, já sabem, portanto, temos 3 moradas do senhor Manjor e temos de ficaram cada grupo parlamentar, na última reunião, de pensar quais eram as diligências que faríamos quanto a este caso, sabendo que o senhor Manjor Canto de Castro tem um mandato de detenção e, portanto, condiciona completamente a vinda cá, penso eu. Isso é uma questão, estou eu a referir. Quanto ao senhor comandante Alpino Galvão, que foi marcado para hoje, o senhor comandante Alpino Galvão está em tratamento médico e, portanto, estamos a aguardar novo agendamento. Se não conseguirmos, devido a questões de saúde, faremos como propunha que colocássemos as questões por escrito e que o notificássemos para responder. Quanto ao Sr. William Hasselberg, foram enviados ofícios ao MNE e ao MAI para saber do seu paradeiro. Ficou combinado na última reunião e aprovado que o Sr. Alan Weberman fosse colocado a este senhor perguntas por escrito e avaliaríamos se valia a pena ele que vir à comissão ou não. Portanto, eu dava, penso que será até à próxima quinta-feira, desta quinta-feira a 8 dias, para os grupos parlamentares apresentarem as questões por escrito em relação ao Sr. Alan Weberman. Quanto aos peritos, eu lia tudo e depois falaríamos sobre todas as questões. Dava todas as informações. Quanto aos peritos da IGF, como ficou combinado na reunião da semana passada, fizemos um contacto. O coordenador da equipa encontra-se de férias e regressará dentro da próxima semana. E aí nós faremos um contacto para fazermos então. Havia uma sugestão de nos deslocarmos mesmo ao local de trabalho deles. Nós não sabemos se eles estão a trabalhar, se retiraram a documentação. Vamos, portanto, assim que o coordenador da equipa regressar, faremos este contacto para verificarmos se irá um elemento de cada grupo parlamentar ao local onde eles estão a trabalhar, se, pelo contrário, virão cá para fazermos mais um ponto de situação. Quanto à testemunha número 2, temos o parecer, que é do conhecimento dos grupos parlamentares e dos seus deputados. A dona Cecília Quintanilha, também existe o parecer e que poderá ser convocada, se assim entender, se entenderem os senhores deputados. Recebemos também do Conselho de Estado, relativamente ao senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa e ao senhor general Ramalhães, a autorização para que possamos colocar por escrito as questões que pretendemos. Logo, eu penso que, se calhar, o melhor seria ouvir os grupos parlamentares e vermos qual seria o prazo que daríamos para os grupos parlamentares a entregarem as respostas por aqui. Sendo que, fazendo ou recordando o historial das várias reuniões que tivemos, esta, pelo menos a audição do general Ramalhães, estariam pendente ou estava ligada, pelo que inferi do que os senhores deputados foram referindo ao longo desta comissão, que pelo relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Portanto, deixava só estas notas e abria aqui a discussão sobre estes assuntos que vos referi, sendo que não temos muitas audições, muitas delas são, é possível que tenhamos de efetuá-las por escrito. porque é impossível. E começa a ser muito difícil encontrar as diversas personalidades que nós queremos ouvir nesta comissão. Sr. Deputado José Ribeiro Castro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu pedi em nome do PDS que, relativamente às pessoas que a mesa considera que não estamos em condições de ouvir pessoalmente com rapidez, com brevidade, que quando fizer esse juízo nos informe para que possamos apresentar as perguntas por escrito e depois, eventualmente, voltemos a ponderar se é necessário ou não diligenciar para as pessoas que a virem pessoalmente para esclarecer alguma matéria. Isso aplica-se, portanto, quer ao Sr. Comandante Alcuim Galvão, quer a qualquer outro que o Sr. Presidente considere que está nessas circunstâncias. Depois, na outra sessão, o Sr. Presidente tinha também referido um ofício, uma comunicação do Tribunal relativamente à guarda dos destroços em Camarate. No hangar.
Sr. Deputado, eu tinha para a segunda parte essas questões que iria referir.
Então não refiro a essa questão. Depois é só para recordar que em alguma das audições que nós fizemos à porta fechada, eu requeri em nome do CDS, portanto não vou aqui reproduzir as afirmações por razões óbvias, mas que fossem feitos ofícios pelos canais adequados à Embaixada dos Estados Unidos, face à gravidade de algumas imputações que foram feitas quer a cidadãos norte-americanos, quer a mesmo antigas autoridades norte-americanas, no sentido de poder esclarecer essa matéria e solicitar a maior colaboração por parte quer da Embaixada, quer das autoridades dos Estados Unidos da América, de que se trate. E, enfim, em grau menor, também à Embaixada do Reino Unido e também à Embaixada da Alemanha, uma vez que foram também referidos relações com a Stasi, então, nessa altura. E, portanto, eu queria recordar essa questão. Eu, entretanto, Sr. Presidente, tinha-nos pedido que puséssemos isso por escrito, eu vou pôr isso hoje mesmo por escrito e, portanto, pedia ao Sr. Presidente que diligenciasse, porque, naturalmente, depois para isso seguir os seus trâmites, será necessário ter uma transcrição desses depoimentos e eu não sei se a transcrição dessas atas já está feita para poder seguir. E que depois se diligenciasse, quer junto da Sra. Presidente, quer junto das entidades que sejam indispensáveis a intermediar esse nosso pedido, recordando a que se afirmações desse calibre e desse teor tivessem sido preferidas, fosse perante o Congresso norte-americano, a Câmara dos Representantes ou o Senado, ou a Câmara dos Comuns, ou o Bundestag, enfim, por certo, seriam investigadas até ao fim e, portanto, nós solicitaríamos o mesmo tratamento face à seriedade do que aí foi dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o que nós temos, e eu fazia esta proposta, era que o Comandante Alcuim Galvão e o Sr. Alan Weberman, que, pelo menos estes dois, que decidíssemos aqui que colocaríamos as questões por escrito, os grupos parlamentares, desta quinta-feira a 8 dias, que será dia 16 do 10, até 16 do 10, os grupos parlamentares apresentariam as questões por escrito, se não houver nada em contrário. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao PSC, a nossa posição é a seguinte. Nós entendemos que o depoimento por escrito deve constituir uma exceção e não uma regra. Ou seja, devem ser prestados depoimentos por escrito quando estiverem devidamente justificados e não devem resultar numa regra desta Comissão, mas em exceções devidamente fundamentadas. Por exemplo, quando nós temos o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa e o General Ramalhianes, que membros do Conselho de Estado afirmam, o Sr. Presidente não detalhou como é que foi o processo, só nos disse é que eles iriam prestar depoimento por escrito. apesar de ter havido sempre uma expectativa, pelo menos, legítima ou não, da nossa parte, que o Sr. General Ramalhianos se haveria disponibilizado para vir cá presencialmente à Comissão. Mas, na medida em que, enquanto membros do Conselho de Estado, o Sr. Presidente nos transmite que eles estão disponíveis e foi autorizada a prestação do depoimento por escrito, será por escrito com certeza, e isso constituirá uma exceção à regra de virem cá as pessoas prestarem os depoimentos. Mas é perfeitamente legítimo, é legal e está devidamente fundamentado, com certeza. Em relação ao Sr. Alan Weberman, atendendo à dúvida existente sobre sequer a pertinência do seu depoimento, nós também concordamos que seja feita um questionário, os grupos apresentem as perguntas, e seja enviado um questionário ao Sr. Alan Weberman. Sendo certo que, naturalmente, a aferição dos depoimentos por escrito é bastante diferente do que um depoimento prestado aqui presencialmente. Em relação ao comandante, julgo que é comandante Alpoim Calvão, ao que eu julgo saber que desde junho tínhamos conhecimento do estado de saúde dele e que o seu comandante estaria a fazer um determinado tratamento médico. Portanto, não é novidade, nós sabemos desde junho que ele está a fazer esse tratamento, inclusive recordo numa reunião em que o Sr. Presidente afirmou, certamente por informação do Sr. Comandante, de que ele não viria exatamente em junho nem em julho, devido ao tratamento que estava a fazer, mas que viria em setembro, outubro, no reinício dos trabalhos. Portanto, eu presumo que de lá para cá, infelizmente, com certeza, o estado de saúde do Sr. Comandante não tenha melhorado substancialmente. Mas era preciso perceber se foi isso que aconteceu. Ou se é simplesmente, olha, agora não posso, não é? Quer dizer, isto não é a resposta suficientemente aceitável e convincente. Portanto, em relação ao Sr. Comandante, a notícia que nós temos é que ele está em tratamento, terá piorado o estado de saúde para não vir cá. Pois, é preciso saber, quer dizer, nós estamos perante uma comissão de inquérito com poderes muito especiais e tem que se apurar as coisas para nós termos a certeza nas decisões que tomamos. Isso é um aspecto, portanto. Em relação aos peritos da IGF e às restantes audições que estão aprovadas pela comissão, algumas mais recentes, outras mais antigas, Sr. Presidente, a única coisa, a expectativa única que nós temos é que sejam marcadas e que se trabalhe. Portanto, já sabemos que os depoimentos dos Conselheiros de Estado é por escrito, hoje aqui sai o prazo para os grupos parlamentares apresentarem as perguntas. Uma semana, eu acho que uma semana é mais do que suficiente, mas se algum grupo entender que não, também com certeza concordaremos. Em relação ao Sr. Alan Weberman, uma semana para apresentar. Em relação aos peritos da IGF, se os grupos deliberarem se é preciso marcar reunião, não, marque-se já a reunião, quer dizer, marque-se já a reunião com os peritos da IGF, se for preciso ir lá, e nós estamos disponíveis para ir lá, naturalmente, se eles vêm cá, se é uma reunião de coordenadores, como o Sr. Presidente entender, tem o nosso total apoio e solidariedade, como é óbvio, não é? E em relação às restantes audições, a expectativa que nós temos é que se marque. Eu digo isto com este desprendimento porque começa-me a preocupar o facto de estarmos já próximo do dia 15 de outubro, peço desculpa, estamos já próximos, isto não é meu, porra, peço desculpa, de estarmos já próximos do dia 15 de outubro, eu vejo o tempo a passar, não é? E a expectativa que existia de facto era que no retomar dos trabalhos que as coisas já estivessem de tal forma preparadas e avançadas que conseguisse logo marcar audições e produzir as iniciativas. Portanto, Sr. Presidente, nossa total solidariedade e apoio e expectativa para que as coisas comecem a acontecer então. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houver, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, bom dia. Eu peço a palavra. Nós estamos aqui numa situação um pouco complicada porque a deputada coordenadora, a deputada Isabel Honeto, não está e, pelo visto, não está contactável. Não sei se está num comboio sem rede, é capaz de estar a caminho de Lisboa ou está tudo um bocado confuso, como sabem. De qualquer maneira, parece-me, e sem querer estar a avançar-me demais, que em grande parte nós vamos no sentido do que o PSD acaba de dizer. Parece parece-nos importante, de facto, que alguns depoimentos, e para passarem a ser prescritos, têm que ser devidamente justificados, porque não basta dizer que estamos em tratamento, isto obviamente com todo o respeito, e por o estado de saúde, seja quem for, mas penso que para esta comissão começava a ser urgente poder fechar algumas dos temas, das pistas, das pontes que foram... O material caiu, seja um atentado, mas de facto nós continuamos nesta comissão com uma série de hipóteses, com uma série de pistas de investigação, com interrogações em aberto, já várias vezes mencionámos isso, começava a ser importante poder fechar algumas delas. E de facto o depoimento em particular do Sr. Comandante Alpuim Galvão era uma das hipóteses de poder terminar algumas dessas temáticas. Portanto, nesse sentido gostaria de dizer que vamos, de facto, a nossa interpretação é naquela que acabou de ser expressa pela bancada do PSD, e obviamente em relação ao professor Marcelo Rebelo de Sousa e o general Ramalhianos, bom, a partir do momento em que há uma decisão por eles serem figuras do Conselho de Estado, bom, não temos grandes outras hipóteses. O que eu acho curioso é quando essas mesmas pessoas podem ir à televisão falar sobre assuntos, mas não podem vir a uma comissão de inquérito. Isso eu confesso que, mas isso já é outra discussão que me ultrapassa um pouco, quer dizer, podem comentar todo e qualquer assunto, mas para virem prestar um depoimento, então aí já é preciso uma autorização oficial. Portanto, confesso que estranho um pouco esta realidade, com todo o respeito, obviamente, pelas instituições.
Senhora Deputada, eu não sou advogado de ninguém, nem sou jurista, mas existe uma lei relativa ao funcionamento do Conselho de Estado, e nós, esta Comissão, cumpriu todos os preceitos legais em termos da notificação dos senhores, até porque fizemos uma notificação, já agora que todos sabem a história, mas notificámos diretamente o senhor general Ramalhianos, até como o senhor deputado Miguel Santos referiu, que nós notificámo-lo, até porque havia uma vontade, pelo menos que eu sabia que tinha sido expressa pelos jornais, e a seguir recebemos uma informação que teríamos de fazer através do Conselho de Estado. E foi isso que fizemos, e estamos aqui para cumprir toda a legalidade. Portanto, pelo que percebi, eu dava agora a palavra só para o Sr. Deputado José Ribeiro Castro, tinha pedido antes e peço-lhe desculpa de não ter dado na altura certa, para falarmos, e depois fechávamos este assunto e passávamos então aqui a outros três ou quatro assuntos que temos em mãos.
Sr. Presidente, eu só agora é que, já depois de ter falado há pouco, é que me dei conta de que o Sr. Presidente tinha dado de início as informações relativamente à resposta do Conselho de Estado, o que eu na altura não tinha prestado a devida atenção. E uma das questões que eu queria fazer, embora seja uma pergunta meramente retórica, é justamente a mesma questão já levantada pela minha colega Inês de Medeiros. Enfim, acho que seria interessante saber do Conselho de Estado qual é o regime de autorização que funciona para um membro do Conselho de Estado todas as semanas fazer depoimentos na televisão, às vezes sobre matéria do próprio Conselho de Estado. E, portanto, acho que seria interessante sabermos isso. De qualquer forma, passando este ponto meramente retórico, queria dizer o seguinte. Quanto às questões a colocar por escrito ao Sr. General Ramalhianos, nós, se calhar, precisamos de mais tempo. Bom, porque quanto ao Sr. Comandante Alpuim Galvão, pelo menos no nosso caso, é relativamente simples prepararmos as questões. Também quanto ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, são questões relativamente simples, as que tenho de memória. Já quanto ao Sr. General Ramalhianos, nós precisaríamos da colaboração dos serviços e, portanto, quero o secretariado do nosso grupo e, portanto, pedia também ao Sr. Presidente, porque aí é mais complexo, porque temos que construir um pouco questões que o próprio General Ramalhianos levantou a quando a Comissão anterior, numa carta que escreveu, salvo erro, e que foi publicada no Diário de Notícias, portanto temos que ver isso, a ver se ficou esclarecido, e depois também um conjunto de questões que vinham no relatório da primeira auditoria da IGF, salvo erro, de 2002, em que os próprios auditores sugeriam que um conjunto de questões fossem colocadas àquilo que à data era SENGFA, ou seja, à data de 1980, ou seja, ao general Ramalho de Andes. E, portanto, e depois pode ser que exista alguma outra questão avulsa, solta, que tenha resultado de alguns dos depoimentos e, portanto, a preparação desse questionário será um pouco mais exigente e trabalhosa do que os anteriores, portanto, pedia que isso seja considerado no prazo que for fixado e também que exista a diligente colaboração dos serviços para auxiliar a nossa memória para não escapar nenhuma pergunta, não é? Porque um interrogatório oral é interativo e nós vamos lembrando à medida que ele vai decorrendo e, portanto, automaticamente os deputados ajudam-se uns aos outros, porque isto é com mais cerejas, as perguntas puxam outras, ao passo que no questionário escrito fica fechado quando for feito e, portanto, temos que ser bastante mais cuidadosos na formulação das perguntas para não falhar nada que possa ser imprescindível. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu já dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, que estou a inscrever. Eu fazia uma proposta que era em relação ao Sr. Alan Weberman e ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, nós entregar, os grupos parlamentares entregarem as questões por escrito e virem a possível reunião do dia 16, que será a quinta-feira. E aí fecharíamos e enviaríamos as questões. Em relação ao Sr. Comandante Alpoim Galvão, vamos notificá-lo novamente para vir e, em caso, que apresente um atestado médico com a situação clínica que tem, para nós avaliarmos aqui a questão das perguntas por escrito. Com a sugestão do Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, deixava só para mais tarde, então, depois de falarmos com a Inspeção-Geral de Finanças, se calhar as respostas para o General Ramalho Anos, sendo que já pedi aos serviços que refizessem todo o historial de documentação que existe desde os relatórios da Inspeção-Geral de Finanças, a todas essas entrevistas, a toda a documentação que existe e outras que se recordem em que possa ser citado aqui o Sr. General Ramalho Anos, para que os grupos parlamentares possam ter o material necessário para a elaboração dessas questões que virão aqui para fundirmos as várias questões e termos aqui um fio condutor no inquérito que pretendemos. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, sendo que queria só dizer, eu não sou advogado do Conselho de Estado nem de situação nenhuma, mas pelo que sei me foi transmitido, é a norma do Conselho de Estado só permitir aos seus membros, não sei se há alguma exceção, as respostas por escrito. É só o que sei e isto vale o que vale, esta minha informação. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, perfeitamente de acordo em relação aos Conselheiros de Estado, portanto, existe um regime jurídico que tutela a forma como os seus Conselheiros de Estado participam, nomeadamente nestes casos, como é que respondem perante as comissões de inquérito e tudo em geral. Portanto, existe um regime de proteção, de facto. E quanto a isso, estamos perfeitamente de acordo. A única coisa que assinalamos é que, nomeadamente, em relação ao General Ramalho Anes, ele expressou publicamente a sua disponibilidade para vir aqui à Comissão, talvez não a esta Comissão, mas à Comissão anterior, quando foi confrontado com uma série de factos e em que o grande argumento que, de facto, o Sr. General utilizou era que estava disponível para ir à Comissão. Portanto, e nós tínhamos essa expectativa, que agora vemos que se fica frustrado uma vez que o Sr. General não venha à Comissão. Entretanto, os meus colegas estavam-me aqui também a recordar, e isso foi fundamentalmente por isso que eu pedi a palavra, Sr. Presidente, que relativamente à nossa expectativa de que se façam as audições rapidamente, todas que estão aprovadas pela Comissão, recordar, Sr. Presidente, as duas audições que nós a determinada altura requeremos, que foi a apelidada testemunha número 2 e a senhora que desempenhava funções como secretária nos explosivos da Trafaria e que o Sr. Presidente fez questão de solicitar um parecer jurídico sobre as suas audições. Ora bem, o parecer jurídico já foi emitido e distribuído há algum tempo, naturalmente o parecer jurídico viabiliza a realização das duas audições, uma eventualmente em condições a acertarmos, tudo bem, E, portanto, a nossa expectativa é também... Eu estou sempre a referir a palavra expectativa hoje, mas, de facto, nós estamos com uma expectativa que as coisas aconteçam, portanto, é que também se façam essas duas audições rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, depois de termos... E esse parecer chegou no final, antes de agosto... Foi em agosto mesmo que chegou, portanto, nós estamos aptos para realizar essas duas audições, sendo que a única questão que queremos colocar é se é à porta fechada ou se é à porta aberta, mas isso, na altura, os grupos parlamentares decidirão e colocarão ou poderão colocar a qualquer momento. Assunto encerrado e vamos, para não gurarmos as expectativas, Senhora Deputada Inês Medeiros, já lhe dou a palavra, é só 10 segundos, para não gurarmos as expectativas, estamos aptos a marcar aqui uma série de audiências, sendo que não vamos permitir que nesta fase e dada a importância das audições que nós, destas personalidades e da importância que têm para o andamento da Comissão, que venham, que estejam presentes, e só em último recurso, claro, que isso era o que já estava previsto, o possam fazer por escrito. Senhora Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, eu ia fazer aqui um pedido, dado de facto que a Sra. Deputada Isabel Onete não está cá e que eu não a posso contactar, que tudo o que seja marcações de audições será possível fazer em pequena reunião de coordenadores entre o Sr. Presidente e os seus coordenadores, pela nossa parte, se fosse possível, porque eu não vou poder estar aqui a decidir de calendários e de...
Deputada, posso permitir-me só? Um pequeno à parte, nós já decidimos na semana passada, que estava cá a senhora deputada Isabel Onete, todas estas audições e estão marcadas.
Já está tudo
marcado. Algumas questões até foi sugestão da senhora deputada, como por exemplo esta reunião que a senhora deputada até solicitou, que nos deslocássemos ao local onde os senhores inspectores do que estão a fazer a levantar todo o processo para fazerem para redigirem o relatório da auditoria, possamos falar com eles no local, se não for possível, porque muitas vezes essas equipes da Inspeção-Geral de Finanças recolhem toda a documentação e trabalham no seu próprio local de trabalho. Portanto, eu estou só à espera desta. Portanto, já há algumas sugestões da senhora deputada Isabel Onete e sobre estas questões.
Sr. Presidente, sobre as marcações finais, eu só peço que possam coordenar com a senhora deputada Isabel Onete, porque justamente para não entrarmos aqui em contradições de datas, era só essa nota que eu queria deixar.
Senhores deputados, eu passava então aqui à segunda fase da nossa reunião, em que temos um requerimento dos representantes familiares das vítimas para a audição do Dr. Carlos Macedo, dadas as especiais responsabilidades que tinha no PSD à data da morte do Dr. Francisco Sá Carneiro e da sua grande proximidade com o desaparecimento do líder. Desta audição pode resultar a necessidade de ouvir outras individualidades, é o que diz o requerimento. Nós estamos em condições de votar. É para ouvir o Dr. Carlos Macedo e da responsabilidade do Sr. Augusto Cid e do Sr. Alexandre Bittencourt, Luís Filipe Rocha, José Luís Ramos e Norberto de Andarada. Carlos Macedo foi, pelo que eu sei, dirigente. Obrigado, Sr. Deputado. Registamos a sua memória. Portanto, eu ponho à votação. Quem vota contra esta audição? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos a resposta em relação, depois de muitas tentativas e de muito esforço, muitos telefonemas, resposta do Ministério da Justiça, que foi transmitida aos senhores deputados, sobre o pedido dos registros dos vistos do senhor Carlos Miranda Gonçalves. Aí nos foi informado que não existem registros, é uma situação um bocado anormal, mas está informado. E do senhor Farinha Simões, foram distribuídos os registros das visitas. Foi-nos enviada a listagem. Quanto à questão, eu fazia aqui uma proposta em relação a este número 3 que vos vou referir. Temos um ofício oriundo dos juízes criminais de pequena instância e criminal de Louros, para a Comissão se decidir se devem ser conservados os destroços do avião até ao final da atual Comissão de Inquérito, e nesse sentido temos de oficiar ao Tribunal. A minha sugestão é que fizéssemos neste momento um ofício, a Comissão fará um ofício ao Sr. Juiz, que pelo menos até ao fim da Comissão deverão ser guardados os destroços do avião e depois decidiremos, numa das últimas reuniões, o destino a dar. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Ó Sr. Presidente, eu às vezes vejo-me aqui enredado numa teia que lembra-me aquela história do Asterix e do Obelix quando se depararam com a poderosíssima máquina administrativa romana e andavam num prédio para cima e para baixo, de guichê em guichê, que os mandavam de um guichê para outro guichê. Esta questão das visitas do Carlos Miranda, que temos esta resposta assombrosa e inultrapassável de que não há registros, e a questão das visitas do Sr. Fernando Simões, nós recebemos a resposta do Fernando Simões que há registros e os devidos registros, mas mais uma vez a administração prisional limitou a resposta a um determinado período de tempo, que não foi isso que nós requeremos nem da primeira vez, nem julgo que da segunda. Ou seja, nós requeremos o registro de todas as visitas do Fernando Farinha Simões. Não sei se agora teremos que o fazer, ou a Comissão terá que fazer, escrevendo todas em maiúsculo, com letra vermelha, ou se, como fazem as criancinhas na escola, porque nós requeremos todas as visitas do Sr. Fernando Farinha Simões. Na primeira resposta, a administração prisional tomou a iniciativa de limitar a resposta das visitas a um determinado período. E nós voltamos a requerer todas as visitas do Sr. Fernando Farinha Simões. E a administração prisional volta a limitar a resposta ao período de 17 de fevereiro de 2012 a 25 de julho de 2013. Portanto, Sr. Presidente, nós vamos repetir o requerimento outra vez, vamos andar a mandar outra vez ofícios.
Senhor Deputado, já acabou?
Vamos repetir outra vez o requerimento.
Fazemos com uma Obelix.
E o Asterix?
E o Asterix?
Vamos repetir, vamos fazer um requerimento só com uma linha, porque...
Não, faremos, eu acho que nesta fase teremos de fazer outra situação. Se me permitem a interrupção,
Sim,
Sr.
Senhor.
Deputado, eu acho que temos de fazer um ofício à tutela, novamente com o historial todo, e explicar que é com desagrado que esta Comissão verifica que não foi respondido na sua totalidade aos pedidos anunciados. E que a informação que nos foi dada não diz respeito aos períodos que foram, portanto não é fazer queixas nem coisa parecida, mas é a referir que a forma como os serviços estão a responder a esta Comissão. Portanto, os serviços farão um ofício à Senhora Ministra da Justiça a referir estas situações e a demonstrar que nunca, tanto da primeira vez como da segunda situação, não nos foram distribuídos nem nos foi facilitado, e a informação que nos deu, por exemplo, em relação ao Sr. Fernando Farinha Simões, é o período das visitas de 7 de 2 de 2012 a 25 de 7 de 2013, não é aquele que pretendemos. Agradeço o reparo, Sr. Deputado, e dava a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro. Faz favor.
Sr. Presidente, não ouvi mencionar uma questão que foi requerida por nós e, salvo erro, foi aprovada, mas peço aos serviços que verifiquem, que é uma criação que está em falta, que era uma criação que foi pedida entre o Sr. Carlos Miranda e o Sr. José Esteves, nomeadamente relativamente a um facto que a nós é importante para esclarecer a sustentabilidade de um dos depoimentos, que é a noite de 4 de dezembro, e se deslocaram ou não deslocaram uma determinada residência em Odivelas, em que os depoimentos são absolutamente contrastantes, e era indispensável esclarecer quem fala a verdade e o que é que se passou. Portanto, essa acariação para nós era imprescindível para poder tirar alguma coisa de um ou de outro depoimento, ou de nenhum.
Não, foi o Carlos Miranda e o outro queijo. Não, o Farinha não. Registro o reparo ao Sr. Deputado e será corrigida essa situação a mais breve trecho possível. Entretanto, se concordarem, faz favor o Sr. Deputado Inês Medeiros.
Oh, Sr. Presidente, eu só queria insistir um bocadinho neste ponto, porque de facto há a questão das visitas do recluso Fernando Farinha Simões, mas eu não consigo sequer entender como é que é possível dizerem-nos que não há registro de nenhuma visita do recluso Carlos Manuel Teixeira Miranda Gonçalves. Nenhuma. Hã? Não, mas como é que é possível? Eu não sei qual é a pena deste senhor, já não sei, mas quer dizer, pobre, solitário, não é? Não, não, não há uma única visita, como é que...
E mostrar o que é que temos respondido.
Muito obrigado, senhor.
Mas, portanto, para além do tema desta comissão, a verificar-se, se isto é verdade, nós estamos perante um gravíssimo desfuncionamento das entidades prisionais, do sistema de justiça, dos arquivos, portanto, isto ultrapassa até o próprio objeto desta comissão. Quer dizer, se isto se verifica, se se perdem arquivos assim, se desaparecem, bom, então aí já não é apenas a questão de camarada que está aqui em jogo. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Isto já não é mera dislexia. Acho que é má fé. Má fé da instituição, nunca seria. Eu penso. Eu acho que já não. Sobre a questão dos destroços do avião, se concordarem com a minha proposta, que é oficiarmos aos juízos criminais de pequena instância criminal de Loures, que deverão mantê-los até ao... E nessa altura a Comissão deliberará o que devemos. Penso que há concordância dos grupos parlamentares. Eu ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Existe um parecer jurídico que foi distribuído hoje sobre a questão da RTP e das imagens da RTP. A proposta que eu faria é que oficiássemos à RTP nos termos da alínea A e tendo por base o artigo 135 e o 182 do Código. Está aí a resposta da RTP, nós podemos ver. E em que solicitaríamos a RTP na fase final, no penúltimo parágrafo, diz que ou seja... Sim, vamos, portanto, eu propunha que tomássemos a posição estabelecida na linha A, sendo que há aqui um problema para mim, não sei se estarei a pensar corretamente, é que tanto a linha B como a linha C nos levará muito tempo. Se tiver que ser, será, mas faríamos este enquadramento, sendo que a própria RTP é a própria... A referir que caso venha a ser suscitada a aplicação do mecanismo previsto no 135 e 182 do Código de Processo Penal, que dirá. Senhor Deputado Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, senhor. Ó, Sr. Presidente, tive aqui rapidamente a conferenciar com os meus colegas e, ao contrário de anteriormente, nós já não temos nenhuma expectativa relativamente à RTP. Ou seja, a RTP oficiada já foi e demorou muito a responder. Aliás, recordo-me de termos aqui discutido na reunião exatamente ter sido uma das entidades que, em termos de tempo de resposta, pior se portou. Portanto, não temos nenhuma expectativa relativamente à RTP. Oficiada, ela já foi, ela, a RTP. A resposta tardou, demorou e veio em desconformidade. Portanto, Sr. Presidente, lamentamos discordar daquilo que o Sr. Presidente propôs, mas para nós a hipótese A já está consumida. Portanto, queremos ir para a hipótese B. Muito obrigado.
Senhores deputados, por isso é que eu trouxe à Comissão esta questão. Nenhum dos seus deputados quer intervir? Faz favor, Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, mais uma vez nesta questão eu estou um pouco embaraçada sem a minha colega Isabel Oneto, que é, de facto, a grande perita nesta questão. Nós deveríamos saber exatamente qual é a natureza das imagens neste momento da RTP, inclusivamente se elas não estão no arquivo, disponíveis no arquivo. Se ainda estão sobre qualquer sigilo, porque há obviamente a questão do não revelar as fontes e dos brutos é uma questão essencial, disso ninguém duvida. Resta saber, em relação justamente a estas imagens em concreto, qual é neste momento a natureza jurídica delas, e é isso que ainda não conseguimos entender muito bem. E se de facto o que elas contêm, de facto, podem pôr em causa a revelação de fontes. Eu temo que estejamos a enredar-nos aqui numa discussão jurídica que se calhar as próprias imagens não justificam. Porque não justificam, não estou a dizer que não sejam pertinentes, sejamos claros, mas se calhar as imagens em si mesmo não têm nada que seja comprometedor ao nível da revelação de fontes. Portanto, sobre esta questão, também tenho alguma dificuldade em pronunciar-me definitivamente. Acho que deveríamos saber exatamente, a pedir à RTP, que justifique esta necessidade, porque é que ela considera que está aqui grandes dificuldades e que vai quebrar o sigilo e a quebra do segredo, porque, mais uma vez, se calhar é o lado oficial desta comissão que de repente fica tudo um pouco assustado e que se fosse ao nível de um estudo universitário, de um inquérito jornalístico, se a abordagem fosse outra, provavelmente as pessoas teriam acesso às imagens. Sendo que, caso haja problemas, há sempre a hipótese, as imagens estão certamente nos arquivos, de nos deslocarmos a ver as imagens nos arquivos. Se o problema é entregarem-nos as imagens, talvez possamos visionar as imagens in loco. Obrigada. E eu vou mesmo ter que me ausentar. Fica aqui o meu colega.
Sr. Deputado José Ribeiro Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, a nossa posição é a seguinte. Nós achamos que devemos exercer as nossas prerrogativas legais até ao limite da possibilidade. Portanto, se a RTP diz que só determinados mecanismos, eu creio que nós devemos acionar esses mecanismos sem prejuízo de o contestar. Não? Portanto, primeira questão, se a RTP aponta um caminho, acho que o devemos seguir, sem prejuízo de o contestar. Eu também tenho as mais sérias dúvidas sobre, aliás, não concordo, portanto, não é sérias dúvidas, não concordo que estas imagens... Bom, primeiro, sobre as quais já passaram 30 e não sei quantos anos, não é? E, portanto, são imagens quase de arquivo público. Não é? São imagens que, salvo erro, eu posso comprar. Eu posso ir lá e compro. Faz parte do arquivo de memória do país. Pronto. Portanto, tens mais sérias dúvidas sobre o bem fundado. E são imagens meramente factuais, não se trata de trabalhos jornalísticos, de brutos de entrevistas e não sei o quê. Tanto quanto presumo. Não é? Mas, portanto, acho que devemos acionar os mecanismos para que a RTP nos encaminhe. E, por outro lado, devemos chamar a atenção para estas questões e também para a possibilidade de, sendo necessário, uma delegação desta comissão visionar as imagens lá. Não, portanto, não nos fornecer, o que aliás seria bastante custoso e oneroso reproduzir tudo isso, e portanto eu também não quero esse prejuízo para a Assembleia da República nem para a RTP, de estar a praticar atos inúteis seria completamente injustificável, mas nós podemos pedir à RTP que isole esses materiais e que uma delegação da comissão, nomeadamente o relator, se o entender em momento oportuno, e alguém possa ver lá. Bom, portanto, era isso que eu encaminho. Bom, segundo, chama a atenção para outra questão, essa sim, sensível, e que, aliás, eu perguntei na outra semana, não sei que sequência que isso teve, não sei se isso foi deliberado, creio que não, mas pode vir a ser. Num dos depoimentos aqui feitos à porta fechada, foram referidos e feitos desafios, por pelo menos um dos depoentes, que nós procurássemos obter, e creio que isso chegou a ser pedido, foi falado, brutos de entrevistas feitos pela jornalista Sandra Felgueira, salvo erro, num programa chegou a preparar e depois acabou por não ir para o ar. Isso sim, isso tem sensibilidade do ponto de vista deontológico e jornalístico, não é? Que nós pudéssemos ver. Bom, isso foi dito por uma das pessoas, não é? Perguntem, vão ver, não sei o quê, isso foi dito e tal. Bom, não sei se recordo. E, portanto...
Permite-me, faça só um pequeno intervalo. Nós solicitámos à RTP essas imagens, não sim. sei se recorda, nós sim. podemos redistribuir toda essa documentação. O que acontece é que a RTP informou-nos que as declarações... todo o programa, quando foi visionado na parte final, se verificou que não tinham credibilidade, isto de palavras da RTP, e por isso nem o programa foi para o ar, porque havia grandes contradições do próprio depoente Farinha Simões.
Sim,
peço desculpa.
Exatamente, é isso mesmo que eu estou a dizer. Portanto, eu não me recordo agora exatamente de memória em que estado é que está o processo, mas essas imagens, sim, têm sensibilidade do ponto de vista jornalístico, porque nós estamos ideontológico e que nós temos que respeitar, não? E, portanto, não está, obviamente, no meu espírito, de alguma forma, nós virmos a exibir, mas justamente essas contradições podem ser relevantes para o nosso próprio juízo na validação ou não de depoimentos que foram feitos perante esta comissão. Portanto, podem ter utilidade do ponto de vista da nossa investigação para a avaliação. E, portanto, o visionamento por nós disso, sim, que é material jornalístico sob reserva, diversamente destas, isso pode ser melindroso, pode ser importante a certa altura para o avanço dos nossos trabalhos e, portanto, o tratamento que dermos a esta matéria é relevante também para o tratamento que podemos dar, possamos vir a dar à outra. Era isso que eu queria chamar a atenção. Muito obrigado.
Senhor Deputado, senhores deputados, eu quando fiz aqui uma proposta da linha A, foi numa tentativa benevolente, porque eu também sou uma pessoa benevolente e de consenso. Se é para pedir e exigir, eu acho que, se me permitem, a linha C seria a mais fácil. Até porque rapidamente contactaríamos, não estávamos dependentes do Tribunal, e rapidamente pedíamos ao organismo representativo da profissão, ou por escrito, ou que aqui se deslocasse, ouviríamos o que tinham a dizer sobre a situação, ou ao Sindicato de Jornalistas, não sei se é essa a instituição que superintende esta situação. E, portanto, seria mais fácil e mais abreviado, e nós, como diz aqui, interpretar os artigos 135 e 182 do CPPP, no mesmo sentido do professor Nuno Pissarro, e decretar por sua própria autoridade, que é a autoridade da Comissão, a quebra do serviço invocado pelas entidades requisitadas, exigir a entrega das gravações. Sendo que, só há este pequeno pormenor, que acho que poderia ser mais célere, a decisão da quebra do segredo profissional deve ser antecedida da audição do organismo representativo da profissão e demonstrado de modo suficientemente fundamentado, que justifica como indispensável a boa realização do inquérito parlamentar à luz dos princípios da prevalência do interesse preponderante. Não sei se será, eu não sou jurista, está aqui eminentes juristas, que poderão ajudar, qual será, dentro da linha B e à linha C, aquela que será mais célere e mais rápida nesta situação. Sendo que, e vou sendo muito claro, Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, eu acho que aquela situação que propôs de irmos à RTP será um pouco inviabilizada, porque não nos permite fazer, se calhar, o contraditório com algumas testemunhas que disseram que não estavam no local e que se calhar vão aparecer nessas imagens.
Nesse caso, pediríamos um excerto dessa imagem e
nós, como sabe, eu não conhecia as pessoas, conheço-os agora com mais 30 quilos, cabelo branco, calvos. O senhor deputado recordar-se-á, se calhar, das feições das pessoas nessa altura, coisa que nós teremos, se calhar, aqui 90% dos senhores deputados terão dificuldades. E nessa altura também chamaremos cá quem nós quisermos para visionar e para dizer se estão lá ou não estão. Esta era uma sugestão.
Sim.
É uma mera sugestão, senhor deputado.
Eu estava apenas a procurar ser mais.
Eu estava
mais
a acrescentar
prático.
Mais qualquer
sim,
coisa.
Sim, mas o senhor presidente e a mesa avaliam, com tá. Toda a confiança da nossa parte.
Obrigado. Senhor deputado Miguel Santos.
Ao senhor presidente, só para todos sabermos do que estamos a falar, portanto, aquilo que foi requerido à RTP foi que nos fossem acedidas, tivéssemos acesso às imagens em bruto da noite de camarote. Portanto, foi isso que foi pedido. Portanto, nós não estamos a falar aqui de um trabalho jornalístico em que os senhores jornalistas normalmente são muito ciosos e bem. Estamos a falar das imagens em bruto de um acontecimento há mais de 30 anos e que, inclusive, a dignidade penal deixou de existir porque o sistema jurídico penal declarou o processo como prescrito. Eu acho de facto arrepiante no nosso país, na nossa democracia, que a dignidade penal esteja prescrita, mas que continue a existir uns regulamentos administrativistas elaborados não sei por quem, e que não permitem a uma comissão de inquérito do Parlamento Português ter acesso a umas imagens históricas e que são em bruto, que nem sequer tiveram qualquer tipo de tratamento jornalístico. Portanto, Sr. Presidente, a nossa proposta é que vamos para a linha B e que esta comissão use dos seus poderes com efetividade para que as coisas aconteçam. A RTP, podemos usar toda a diplomacia, podemos até fazer os encontros do Rissol e do Croquete, mas a RTP já foi notificada para nos dar acesso a essas imagens. Foi, julgo que juntamente com as entidades dos estabelecimentos prisionais, foi a RTP, os estabelecimentos prisionais, que em termos de resposta, de celeridade, se portou pior em termos de cumprimento de tempo. Deu uma resposta absolutamente inaceitável. Nós estamos com prazos determinados, Sr. Presidente, nós estamos com prazos determinados para concluir mal ou bem o nosso trabalho. Se esses prazos não puderem ser cumpridos por nos falharem algumas diligências que nós entendemos que podem ser úteis e que não queremos ficar em consciência como não realizadas, poderemos vir a obrigar um órgão de soberania a voltar a deliberar e a conceder-nos mais prazo. Eu que não queria que isso acontecesse. Portanto, julgo que não estamos em tempo de andarmos mais com ofícios para trás e para a frente. Quer dizer, a RTP não nos quer dar umas imagens em bruto, não nos quer dar acesso a umas imagens em bruto, sem tratamento jornalístico, de um facto relevante nacional e que ocorreu há mais de 30 anos. Está muito bem, vamos requerer ao Tribunal então que decrete que assim aconteça. E é um processo urgente, portanto, defendemos que vamos então para a opção B. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu, como não há mais nenhuma proposta, colocava à votação a questão a questão B, proposta do senhor deputado Miguel Santos e do grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, a comissão oficiará ao Tribunal toda esta situação. Não tendo mais situação nenhuma, tirando as atas da reunião de 24 de abril de 2013, a ata da reunião de 2 de maio de 2013 e a ata de 7 de maio de 2013, que são transcrições que eu colocava à votação, se os seus deputados não tiverem nada a opor. Quem vota contra, faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos. Ainda não estava na votação, portanto ainda pode falar. Faz favor. Não, faz favor, Sr. Deputado. Se é sobre o assunto relativo a estas atas.
Não, estamos.
Então
aqui
eu vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, não deixando de prestar atenção àquilo que estava a referir, mas estamos aqui a cochichar uma pergunta importante, que é saber se temos audição na quinta-feira ou não. Portanto, nós precisamos ter alguma certeza sobre os próximos tempos, que já são tão incertos. E eu acho que o ideal era, de facto, na medida em que existem audições aprovadas por esta Comissão e que só requerem o seu agendamento, ver da possibilidade de se apresentar uma calendarização a uma semana, duas, três semanas, porque já é possível agendá-las, não é? Haja disponibilidade, portanto, esse acerto de agendamento e poderem-nos providenciar, então, esses agendamentos para organizarmos também a nossa vida, não é? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, registrei a sugestão, os serviços também registaram, iremos tratar em consonância com a sugestão produzida pelo Sr. Deputado Miguel Santos e o Grupo Parlamentar do PSD, não havendo mais nada a tratar, dava por encerrada esta reunião. Muito obrigado.